Você, meu querido, minha querida ouvinte do Medievalíssimo, já deve estar cansado de ouvir falar sobre os usos míticos ou lendários que a história medieval tem nas narrativas nacionalistas aqui nesse pequeno podcast. Ainda assim, gostaria de pedir licença e falar sobre mais um desses mitos, o herói suíço lendário Guilherme Tell. Mas quem foi Guilherme Tell? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. A história do território que hoje forma a Suíça pode ser traçada até 150 mil anos atrás. Segundo datação de evidências arqueológicas, a região chegou a ser densamente povoada durante o período Neolítico e podemos encontrar resquícios de palafitas com mais de 3.500 anos de idade em lagos da região. No segundo milênio, antes da Era Comum, os celtas povoaram a região alpina. Os rácios ocuparam a porção oriental e os helvécios a porção ocidental. Júlio César, grande general romano, inclusive lutou contra os helvécios e descreveu sua guerra contra esse povo gaulês no livro Commentarii de Bello Gallico, onde também descreve diversas outras tribos galo-célticas. A nossa história, entretanto, ocorrerá, supostamente, muito tempo depois. Era, ou seria, 18 de novembro de 1307. Dica: para um período onde a contagem do tempo era exclusiva da Igreja, sempre desconfie de precisão tão precisa envolvendo datas e locais. Estamos no vilarejo de Altdorf, no cantão de Uri, e o Meirinho, uma espécie de juiz com poderes executivos, Albrecht Gessler, conhecido como Hermann, um austríaco, ou seja, um forasteiro da mesma cidadania dos Habsburgo, resolve colocar seu chapéu, decorado com as cores da Áustria, na tilha localizada no centro da praça e obriga todos os vilões a passarem por ele e fazerem uma reverência para o chapéu. Aqui é bom lembrar que a tilha é considerada sagrada de acordo com o folclore alemão. E esse elemento foi preservado no formato da Gerichtslinde, as cortes da Tilha, onde reuniões e assembleias aconteciam. Essa tradição, obviamente, foi cristianizada, e ao invés de serem dedicadas aos antigos deuses da velha Germânia, as Tilhas passaram a ser dedicadas ou aos apóstolos ou à Virgem Maria. Obviamente, temos aqui uma alegoria da tirania estrangeira, presente em terras gálicas. As mesmas terras tão refratárias à dominação romana, como, aliás, o nosso querido Júlio César deixa bem claro em seus comentários sobre a conquista da Gália. A presença de uma autoridade austríaca exigindo reverência ao império não poderia fazer essa alegoria ser mais óbvia. Segundo a lenda, ou história, os limites aqui são realmente tênues. Guilherme Tell, um besteiro, experiente e bastante renomado, visitava Altdorf nessa data juntamente com seu filho e se recusou a fazer a reverência para o chapéu de Hermann e, em última instância, para os Habsburgo. Obviamente, ele e seu filho acabaram presos por crime tão odioso. Gessler ficou curioso sobre as capacidades como atirador de seu prisioneiro e então trouxe a público Guilherme e seu filho, Walter. Meirinho então disse que pouparia a vida dos Tells se Guilherme conseguisse retirar uma maçã da cabeça de Walter com um único tiro de sua besta. São contados 50 passos, então Guilherme atira sua seta e tira com precisão a maçã da cabeça de Walter. O vilarejo explode em alegria e êxtase. Porém, Gessler percebe que o besteiro havia retirado duas setas de sua aljava e pergunta o porquê. Tem como resposta uma ameaça de morte caso Guilherme falhasse em retirar a maçã da cabeça de Walter. Furioso, Gessler ordena a seus guardas que aprisionem Guilherme mais uma vez, dizendo que pouparia sua vida como prometido, porém iria o deixar preso pelo resto de sua vida. Guilherme Tell seria transportado de barco de Altdorf até Kuznacht, pelo Largo Lucena, conhecido como Lago dos Quatro Cantões, e na noite que ocorria o transporte, uma tempestade rompeu no lago. Os guardas, com medo de um naufrágio, suplicaram para que Gessler libertasse Guilherme e ele assumisse o timão e os conduzisse pela viagem. Depois de muito relutar, Gessler atende seus pedidos e Guilherme é solto. Porém, quando do controle do barco, ele o coloca em rota de colisão contra um rochedo e salta dele. Nosso besteiro então foge pelo cantão de Chives, com Gessler em seu encalço. Guilherme Tell se esconde em um atalho da estrada e então atira sua segunda seta e mata o meirinho Gessler. Isso teria acontecido no dia 1 de janeiro de 1308, data que dá início a uma rebelião que irá formar a antiga Confederação Suíça. Segundo o relato, Guilherme Tell morreria tentando salvar uma criança no rio Schkalchental, em Uri. Esse relato está presente principalmente na obra Chronicon Helvético, de Egídios Tissud. Porém, não há fontes históricas para fora da literatura e do folclore que corroboram o relato sobre Guilherme Tell, seu filho, a besta, a maçã e o tiranicídio. Porém, a historiografia nacionalista, tanto na Renascença, período de efervescência política nos cantões suíços, quanto do Romantismo, outro período tumultuado e de busca por uma autonomia política, se utiliza do relato como um mito fundador suíço, ainda historicizado. Outro herói folclórico, utilizado como simbolismo de luta e identidade, foi Arnold von Winkelried, que teria se sacrificado na Batalha de Sempach para vencer os Habsburgos. Durante a modernidade e chegando até a Segunda Guerra Mundial, Guilherme Tell se tornou o símbolo da luta contra a tirania e pela liberdade do povo, seja na Suíça, seja na Europa. Sua história, ou melhor, sua lenda, serviu de inspiração para as mais diversas obras artísticas e literárias, sendo um tema recorrente na arte suíça. Na literatura, Schiller se inspira na lenda para criar a peça Wilhelm Tell, que estreou em 1804 e serviu de inspiração para Gioachino Rossini escrever a sua mais famosa obra, a ópera conhecida internacionalmente como Wilhelm Tell, cuja abertura se tornou um clichê da música clássica, sendo reproduzida na Sétima Arte em filmes estrelando O Cavaleiro Solitário, Charlie Chaplin e talvez em sua versão mais reconhecida com Pernalonga e Eufrazino, em Pernalonga Ataca de Novo, de 1948. Era isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado mesmo pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.